Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, agora a gente dá um tempo na Ella Fitzgerald para a gente fazer uma homenagem muito, muito justa. É, nós perdemos, né, na semana passada, um dos grandes nomes da nossa música, sem dúvida nenhuma, especialmente da Jovem Guarda, quem não se lembra, né, quem nunca ouviu, ou quem é mais novinho aí, que os pais não ouviram, enfim, Gerry Adriani nos deixou aos 70 anos de idade, mas deixou aí um patrimônio musical fantástico, né, essa voz absolutamente única, e é uma voz que não dá pra confundir, inconfundível, Gerry Adriani, com esse principal tema da sua época de ouro, Doce, Doce Amor.
Diga por favor, doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar.
Aí, né? Nesta Jovem Guarda, Gerry Adriani. É, a nossa homenagem aí a esse ícone da música brasileira que infelizmente aí partiu, né? 70 anos, hoje em dia é considerada uma pessoa bastante jovem, né? Bastante nova ainda para partir. 70 anos já, enfim, né? Nos deixou aí o Gerry Adriani. Bom, nós estamos promovendo aqui no programa um sorteio de um box com os três livros da série, da trilogia do Adeus, a trilogia do Adeus, que reúne três livros, né? O Caderno de um Ausente, A Filha Escrevendo com o Pai e Pele da Terra. Os três são do João Anzanello Carrascosa. Nós entrevistamos o João Anzanello Carrascosa aqui no dia 14 de abril fomos aí agraciados com esses três livros, com esse box, e nós estamos sorteando entre os ouvintes. Então você pode participar do sorteio, nós vamos sortear esses livros na semana que vem, portanto você ainda tem mais uma semana para poder mandar para a gente o seu e-mail ou o seu WhatsApp. Você pode participar pelo WhatsApp da Rádio Câmara, 999-78-9080. Esse é o WhatsApp da Rádio Câmara, DDD61, ok? 61. É, DDD61, 999-78-9080. Você pode também mandar para a gente o seu e-mail, feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Mande pra gente seu e-mail e participe do sorteio, portanto, do livro do João Anzanello Carrascosa. E agora a gente vai saber o que de importante aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Olá, Dini Moraes, como vai você? Tudo bom?
Tudo bem, Edson? Boa tarde a você e para todo mundo que nos acompanha agora ao vivo pela Rádio Câmara. Hoje eu vou ter trilha sonora infantil no fundo.
Ah, é?
Isso.
Além do seu, você está recebendo uma turminha aí?
Não, são os dois
mesmo, né? Mas os dois já são suficientes, né?
É, justamente. Eles agora ficam me seguindo, né? Não adianta eu fugir. Como eu estou em casa, eu não consigo fugir deles.
Tá certo. Bom, Dini, vamos falar então de reforma trabalhista, que na verdade foi o assunto da semana, né?
Exato, Edson. Essa semana o plenário da Câmara conseguiu aprovar, né, o projeto de reforma trabalhista, e teve visto aí que foi um embate muito duro, né, entre oposição e governo. Era um projeto defendido pelo governo, mas o dia da votação mesmo, que foi o dia que foi para o plenário, foram 14 horas de discussão, né, Edson? Foi muito tempo de discussão até se conseguir que o texto realmente fosse terminantemente aprovado pela Câmara, né?
Uhum.
Você tem uma ideia, só de pedido de partido para mudar o texto principal foram 11.
11 destaques.
11 destaques, justamente. Aí só um deles foi aprovado, que foi a proibição de colocar os bens de entidades filantrópicas para poder pagar dívidas trabalhistas, né?
Uhum.
Então as entidades filantrópicas ficam de fora dessa possibilidade de penhora de bem, né? Mas assim, no geral foi aprovado tudo conforme o relator tinha apresentado. A gente podia fazer um pouquinho.
Os destaques foram votados todos, Dini?
Todos.
Então já foi tudo concluído, né?
Exato, foi diretamente agora, a proposta já vai para o Senado.
Já vai para o Senado já. Uhum, ok.
Isso.
Bom, vamos elencar então.
Da proposta em si?
Vamos lá.
Então, ela foi enviada pelo governo, né, de autoria do governo, foi enviada para a Câmara em 23 de dezembro do ano passado. Então, na prática foram 3 meses de discussão, né? Porque janeiro é um mês de recesso, né? Acaba que não teve discussão nenhuma. E aí, a partir de fevereiro, começou a funcionar aquela comissão especial, e lá na comissão especial teve audiência pública, muita discussão, e ela não foi... a gente não pode dizer que ela foi tranquila nem um dia, né? Porque todos os dias essa proposta teve bastante embate, bastante discussão, né? Ela entrou na Câmara com 5 páginas. Ela saiu da Câmara com 44.
Olha.
Foi bastante mudada. Pra você ter uma ideia, só de pedido dos parlamentares da comissão especial, né, para poder mudar o texto, foram mais de 1.300, quase 1.400 emendas. Gente. Nem todas, obviamente, foram acatadas, né? O relator, o deputado Rogério Marinho, ele aceitou algumas, e aí que aí o texto foi transformado, né? De 5 para 44 páginas, aí, como a gente falou. Ela muda mais de 100 artigos da CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho. E, de um lado, fica o governo dizendo que é preciso modernizar a lei trabalhista, que ela é muito engessada e que dificulta a geração de empregos. E, do outro lado, está a oposição dizendo que essa proposta aí, ela retira direitos dos trabalhadores, né? Uhum. Então, por isso que o embate foi muito forte. E agora, essa proposta que foi aprovada, no final das contas, ela trata de muita coisa, assim, sabe? Eu até sugiro que quem quer ficar melhor informado, dê um pulinho lá no site da Câmara, no www.câmara.leg.br, e dê uma olhada nas reportagens, porque tem reportagens lá bem detalhadas e listando praticamente todos os pontos que foram aprovados, né? E pra você ter uma ideia, vai desde jornada de trabalho, banco de horas, até contratação de trabalhadores intermitente,
sim,
terceirizado e...
E trabalho remoto.
Autônomo, fala de trabalho
autônomo. Remoto, também.
O home office, né, o conhecido como teletrabalho. Uhum. Então, assim, tem muita regra. Eu acho que a gente pode citar 3, que foram os 3 principais embates, digamos assim,
sim,
no plenário. O principal é que já veio já desde a proposta que o governo mandou desde o início, né? Essa proposta, ela coloca que o acordo entre trabalhador e patrão vale mais que a CLT. Então, assim, se o patrão e o empregado sentaram, e a categoria, no caso, né, coletivo, né, sentou e negociou, olha, a nossa jornada de trabalho vai ser assim, o nosso banco de horas vai ser assado, nosso intervalo de alimentação vai ser de tanto, isso vale mais do que as regras da CLT. Entendeu?
Uhum.
Então, isso também trouxe bastante discussão, porque... Se por um lado tem os que defendem que isso traz uma maleabilidade que é boa, que os próprios empregados sabem que é melhor para eles, melhor do que uma lei engessada que vale para todo mundo, então cada categoria poderia decidir melhor de acordo com a sua realidade, e de outros tem a oposição dizendo que, olha, isso permite que seja pior do que está estabelecido na CLT. Então, o empregado, quando está negociando com o patrão, não tem poder, né, para poder negociar, e o patrão vai acabar impondo algumas coisas que não são boas.
Uhum.
Né? Enfim, isso passou. Tá? Agora, esse acordo não pode tratar de direitos, por exemplo, como FGTS, 13º, salário e maternidade. Então, tem alguns pontos que estão resguardados.
Que são os princípios constitucionais, né?
Isso,
é importante a gente esclarecer os ouvintes, né, Dini? Que existe uma parte que está ainda preservada.
Isso, tá sim. Então, assim, eles permitem que se negocie vários pontos, são vários pontos também, e por outro lado se resguardou. Olha, beleza, você pode fazer a negociação sobre vários pontos, em compensação, esses aqui não se pode mexer, que é o caso, por exemplo, não se pode tirar férias. É impossível o patrão falar assim, olha, o meu empregado não vai tirar férias. Não pode. Não pode de tirar regras de 13º ou de saque de FGTS ou de recolhimento de FGTS, entendeu? Então tem alguns direitos que estão resguardados aí. Mas
inclusive outro, o terço, exemplo, aquele terço a mais das férias que também está na Constituição, no artigo 7º. Né?
Então, mas aí as férias, você não pode tirar as férias. Por outro lado, você pode negociar o parcelamento das férias. que isso o projeto deixa, entendeu? Uhum. Ele fala, ó, as férias, você pode parcelar as férias em até 3 vezes. Você pode negociar o banco de horas. Você pode fazer jornada 12h36. Sabe, tem até algumas categorias que já fazem isso. Só que ela não era legalizada, né? Uhum. Aquela que você trabalha 12 horas e folga 36. Então tem uma abertura aí para que se faça mudanças, né?
Sim.
É, outro ponto muito polêmico foi o fim da contribuição sindical obrigatória, o chamado imposto sindical, né? Algumas pessoas conhecem como imposto sindical. Para quem não lembra, é aquele desconto de um dia de trabalho do empregado que é feito todo ano e é repassado pelo sindicato da categoria. Com esse texto, ele vai deixar de ser obrigatório. Hoje, quem faz uma cartinha optando por não descontar esse dia de salário, já consegue não contribuir, não fazer essa contribuição. Mas agora o projeto de lei diz o contrário. Só quem quiser vai ter que assinar essa cartinha e dizer, olha, eu quero que um dia do meu trabalho seja descontado e enviado para o sindicato da categoria. Entendeu? Então a regra vai inverter aí. Isso aí acabou que, por um lado estava quem defendia o fim dessa contribuição, dizia o seguinte, olha, hoje existe aí uma mamata de sindicatos, são 17 mil sindicatos no país, é uma fábrica de pessoas que vivem dessa contribuição e que acabam que não trazem as mesmas melhorias para as categorias, né? Esse era o argumento. E do outro lado estava o pessoal da oposição que dizia o seguinte, olha, representação de sindical é necessária e esse imposto sindical é necessário para manter a representação sindical. E assim, ela que melhora as condições de salários, são os sindicatos que vão atrás de sempre negociar melhorias para as categorias, mesmo que os trabalhadores não participem ativamente, né?
Uhum.
O fato é que o projeto acabou, né, com isso. Também acabou com aquela obrigatoriedade de fazer as homologações das demissões no sindicato. Né, que isso que existe hoje, né? Também não vai ter mais. Quando uma pessoa for demitida, ela vai poder fazer a homologação da demissão, né, que é a conferência dos cálculos trabalhistas, aquela coisa toda, diretamente na empresa. Por falar em cálculo trabalhista, o projeto também muda isso. Ele diz que se houver acordo entre patrão e empregado, a parte dessas verbas indenizatórias quando a pessoa é demitida pode ser reduzida à metade. Por exemplo, rescisão de contrato, né? Tem algumas coisas lá que vão poder ser reduzidas à metade. Por exemplo, aquela multa rescisória do FGTS, que hoje é de 40%.
Sim, sim.
Se for de comum acordo entre o patrão e o empregado, a demissão, essa multa pode cair para 20%. Então vai ter algumas mudanças aí.
É isso. Muito bem, né? Muita coisa aí, muitas modificações,
coisa.
Realmente, né? E agora vamos aguardar como vai ser a discussão do Senado, outra discussão bastante, certamente bastante longa, e que, enfim, vamos aí acompanhar também, saber como vai ser essa continuidade, né, do debate da reforma trabalhista, agora então indo para o Senado Federal, já que o texto principal e os destaques já foram votados aqui na Câmara dos Deputados. Dini Moraes...
Então, Carol, deixa eu falar só uma coisa, posso fazer só mais uma sugestãozinha?
Sim,
é que claro. Tem vários pontos que acaba que a gente não trata, como eu falei, né, são muitos, são mais de 100 mudanças,
sim, sim.
E que a gente não trata porque as reportagens e os espaços que a gente tem nos programas de jornalismo são limitados, né? Então,
uhum.
Eu sugiro as pessoas darem uma olhadinha lá no site da Câmara, porque lá tem mais detalhado qual foi cada mudança, né? Porque, por exemplo, a gente quase não fala da mudança da cota no cálculo de contratação obrigatória de deficientes. O projeto
uhum.
também está mudando isso,
uhum.
sabe? Qual é o cálculo que a empresa faz. A contratação de autônomo, também quase ninguém falou sobre isso, mas também fala que, olha, a empresa pode contratar autônomo de forma exclusiva e sem vinculação com a empresa. Então, assim, é uma mudança frente à realidade que a gente tem hoje que pode trazer realmente algumas mudanças aí no mercado.
Perfeito.
Trabalho intermitente, que é a contratação
Sim.
do trabalhador só por horas ou por dias.
Uhum.
Também está permitida, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. A gente fez bastante material sobre isso, as equipes de reportagem, né? E vale a pena reforçar isso daí para as pessoas ficarem melhor informadas sobre a proposta que agora vai para o Senado, né?
Perfeito. Dini Moraes, brigadíssimo pela participação mais uma vez, querida. Até semana que vem.
Até, um abraço.
Grande abraço. Um abraço para as crianças aí, viu?
Beijo, tchau.
Aí a participação da Dini Moraes. E até que os meninos ficaram comportadinhos, menino. Olha que coisa bacana, né? Os filhos da Dini que são gêmeos, para quem não sabe. Então, é isso aí, comportadinhos aí durante a participação dela. Muito bacana.
E vamos reforçar essa dica que ela deu, que foi muito legal, para os ouvintes darem uma checada no site.
Exato.
Porque realmente é muita mudança, é muita informação. Às vezes, para quem acompanhou ao vivo, eu acompanhei ao vivo no dia da votação, mas eu fiquei até só 1:00 da manhã e foi bem mais tarde do que isso,
foi
no final.
Quase 3 horas da manhã.
Quase 3 horas da manhã. E para quem não tem a vivência de acompanhar sempre o plenário, fica um pouco confuso.
É.
As matérias estão super bacanas, dá para entender bastante. Então, ouvintes, dá uma checada lá, que vai ajudar bastante a esclarecer e, como sempre diz nosso companheirinho, a formar opinião a respeito do tema.
Exatamente. E por falar em formar opinião e fazer saber de coisas que estão acontecendo por aqui, né, também tem os trabalhos das comissões, enfim, a Carol vai trazer agora para a gente quais são os destaques dessa semana, projetos em tramitação, o que, que a Câmara está vivendo aí durante esse período. Vamos lá, Carol.
Integrantes de povos indígenas enfrentaram dificuldades para entrar no Senado e participar de audiência pública sobre luta dos índios por justiça e direitos humanos. O evento, promovido em parceria pelas Comissões de Direitos Humanos do Senado e da Câmara, teve que ser cancelado e os parlamentares se reuniram com lideranças indígenas no acampamento Terra Livre, que reúne cerca de 2 mil índios ao lado do Teatro Nacional, na Esplanada dos Ministérios, região central de Brasília. A Comissão Especial da Câmara aprovou nesta semana a proposta que garante a constitucionalidade da vaquejada. O relatório do deputado Paulo Aze, do DEM Baiano, recebeu 20 votos favoráveis e 1 contra. A proposta altera a Constituição para estabelecer que não são consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro e garantam o bem-estar dos bichos. Na prática, a medida acaba com entraves jurídicos para a realização das vaquejadas, já elevadas à categoria de patrimônio cultural por meio de lei em vigor desde dezembro do ano passado. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou um projeto do Senado Federal que propõe mudanças para simplificar os procedimentos de registro e cancelamento de empresas. Entre outros pontos, a proposta habilita órgãos estaduais e municipais como agentes operacionais do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, com o objetivo de evitar a duplicação de registros. A proposta, que tramita com prioridade, ainda será analisada de forma conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Muito bem, então aí os destaques da semana. A Carol trazendo aí para a gente quais, né, quais são os destaques das comissões, os debates que têm acontecido aqui na Câmara dos Deputados. Bom, agora a gente vai falar de coisas interessantes da capital do país.
Quadrado Brasília. O que a capital do país tem de melhor para moradores e visitantes?
Carol Nogueira participando com a gente. Aliás, o que eu tenho de Carol nesse programa, eu vou te falar uma coisa, hein?
Tudo bom, Ayrton?
Tudo bom, Carol?
Tem uma xará minha aí com você, é isso?
Tudo bom, Carol?
Tudo bom.
Encontro de Caróis aqui hoje.
Pois é.
Carol Linda, nossa colega de bancada e que também faz o Terabyte aqui, o quadro de tecnologia do programa, aqui com a gente hoje. De volta de licença de pé quebrado, viu, Carol Nogueira?
Oh, meu Deus, melhora!
Obrigada, Carol.
Bom, vamos falar então sobre os shoppings da cidade e como eles estão se agregando a essa questão do discurso de ocupação da cidade. O que os shoppings têm a ver com isso, hein, Carol? E como eles estão se inserindo nesse contexto aí?
Pois é, Edson, os shoppings, mal ou bem, sempre foi um objeto de conversa da gente ali no quadrado, porque a gente sempre sentiu falta dessa ocupação mais dos espaços públicos, dos espaços verdes de Brasília, e sempre meio que lamentou essa tradição que a cidade tem, ainda que vem lá de, sei lá, 20 anos atrás, do tanto que essa população gosta de estar dentro do shopping center, como que o shopping sempre teve uma certa inserção, um certo sucesso aqui em Brasília, como na maior parte das cidades brasileiras, né?
Uhum.
A gente, no quadrado, sempre teve esse questionamento de, poxa, gente, vamos sair do shopping, vamos aproveitar as nossas áreas públicas, vamos aproveitar as nossas áreas verdes. Uma coisa muito curiosa que começou a acontecer de uma maneira mais acentuada do ano passado para cá, e o aniversário de Brasília foi um grande exemplo, é como que os shoppings entenderam esse movimento de ocupação dos espaços públicos, entenderam quem são essas pessoas que estão ocupando esses espaços públicos e passaram a atrair essas pessoas, essa nova geração aí criativa brasiliense, para dentro dos espaços de shoppings. Então, já no final do ano passado, começou a ter um certo fenômeno das chamadas pop-up stores, que são lojas temporárias dentro de shoppings. No Liberty Mall, houve duas já edições de lojas com os criativos de Brasília, convidados para expor lá, para vender lá. No Iguatemi também aconteceu isso no Natal do ano passado. Uhum. E quando foi agora no aniversário de Brasília, na semana passada, quase todos os grandes shoppings da cidade tiveram iniciativas bem interessantes de convidar pessoas da cidade para fazer algum tipo de atuação mesmo dentro das suas praças centrais. Então, tem um mapa de Brasília grande, onde você consegue ter informações sobre a cidade dentro do Parque Shopping. O Brasília Shopping também chamou as meninas do Experimente Brasília para fazer uma ação lá com um mapa também afetivo da cidade, onde as pessoas podem se localizar, criar suas rotas ali, refletir sobre essas rotas de ocupação na cidade e também participar de uma série de eventos que as meninas estão desenvolvendo lá no Brasília Shopping. No Conjunto Nacional aconteceu uma ação super interessante também, a Conceição Freitas, que é uma importante cronista da cidade, e que abriu uma banca de revistas na 308 Sul, 308 Sul exatamente, a quadra modelo, a superquadra modelo na 308 Sul, ela tem uma banca de revistas lá e o conjunto convidou ela para levar a banquinha da Conceição durante uma semana lá para o Conjunto Nacional. Então, foram ações de um pouco levando já essa lógica da...
Teve aquela feira também de orgânicos, de produtos naturais que foi feita no Pátio Brasil, se não me engano,
No Pátio Brasil. O Brasil já tem algum tempo também faz algum tipo de coisa nesse
feiras,
sentido.
Essas feiras são muito bacanas, porque você pode, inclusive, ocupar o corredor, quer dizer, aquele corredor que normalmente é só para circulação, né, bem organizado, você pode, inclusive, organizar aquele corredor para fazer eventos, né?
E tem feiras de orgânico, já teve aulas de gastronomia também.
Isso, os shoppings estão tendo essa preocupação, eu acho, sabe? Eu continuo aqui no meu cantinho do meu questionamento sobre os espaços públicos um pouquinho reticente em relação a isso. A gente entende isso, é um momento de tentativa de ocupação mesmo, de atração de público, né? A gente entende que isso faz parte aí do capitalismo de um modo geral. Continuo questionando e pensando, voltando a refletir sobre a origem disso tudo, né? É muito legal, mostra que eles estão atentos, mostra a força do nosso movimento também de valorização do que é da cidade. Sem sombra de dúvida, isso é um fator positivo, mas eu acho que a gente tem que continuar pensando também que o espaço público é o lugar para as pessoas estarem. E apesar disso, né, apesar dessa minha defesa, eu quero fazer um convite. Porque na semana que vem, como parte dessa ocupação que está acontecendo num desses shoppings, o Quadrado Brasília vai promover uma mesa redonda sobre ocupação de espaço público dentro de um espaço de shopping. O Brasília Shopping convidou o pessoal do Experimente Brasília para essa experiência casa que está acontecendo lá dentro e a gente vai fazer um debate sobre o papel dos eventos culturais em espaços públicos na tentativa de superação das diferenças sociais aqui de Brasília. Uhum. A gente convidou o pessoal da revista Traços, convidou o pessoal do samba do setor comercial sul, que é um samba super legal, que atrai pessoas de diferentes classes sociais, diferentes origens aqui em Brasília, numa coisa bem agregada lá no setor comercial sul, toda sexta-feira. E convidamos também a Gabriela Tenório, que é professora de urbanismo da UNB. A gente vai estar lá na próxima quinta-feira discutindo, então, como que esses eventos culturais podem atrair gente de diferentes classes sociais para tentar superar essa marca, que é infelizmente uma marca da nossa cidade, que é uma dificuldade, né, de convivência de diferentes públicos, de diferentes classes sociais. Então, eu acho que é isso. A gente
quinta-feira, que horas, Carol?
Os espaços. 7:30 da noite lá no Brasília Shopping. Quinta-feira. E aí está super convidado.
Nossa, bacana demais. Quinta-feira, então, às 7:30 da noite, na próxima quinta. Dia 4.
Dia 4 de maio.
Quinta-feira, 7:30 da noite, Brasília Shopping. Um debate aí bacana sobre a ocupação dos espaços públicos, com participação do pessoal do Quadrado Brasília e também, né, esse debate bacana aí, falando sobre essa questão, né, das ocupações, da necessidade de convivência realmente da cidade. Muito bacana, viu, Carol? A iniciativa de vocês e do pessoal, né? E vamos ver, vamos produzir isso para depois, na prática, a gente conseguir, né, realizar cada vez mais coisas que façam com que as pessoas vão para a rua, literalmente. Acho que é importante.
Exatamente.
A gente tirar um pouco essa imagem da Brasília. Ah, ninguém anda na rua em Brasília, a cidade toda vazia, né, toda estranha.
É.
Todo mundo só dentro de carro e tal. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana que a gente está tendo, que a gente está vendo acontecer na cidade, de realmente as pessoas irem para a rua, andar na cidade, ocupar um espaço que é delas.
Aproveitar a cidade.
Né?
Aproveitar e prestigiar esses eventos, né? Vamos aproveitar e ir e comparecer.
Carol Nogueira, brigadíssimo pela participação mais uma vez, minha querida. Até a próxima oportunidade.
Obrigada a vocês, gente.
Obrigada, Carol. Beijo.
Valeu. Tchau, tchau. Quadradobrasilia.com.br. Você pode conferir essas e outras dicas da Carol e da Dani Cronenberg, que participa junto com ela, fazendo lá o Quadrado Brasília. Muito, muito bacana. Vale muito a pena ver o site das meninas, que realmente é sensacional. E aí, de vez em quando, elas estão aqui dando, né, a Carol dando aqui esse toque pra gente no Feijoada Completa. Vamos falar de tecnologia agora.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Bom, Carol Linden, agora de Carol para Carol, né? Vamos falar sobre o Instagram e sobre essa ferramenta chamada Story, é isso?
É a função Stories.
A função Stories. Como é que funciona?
Bom, primeiro a gente vai começar, né, falando o que já se falou tanto quando surgiu o Stories, que é assim, é uma cópia, né, do Snapchat, vamos ser sinceros.
Uhum.
Né, nasceu para copiar o Snapchat, que é uma coisa que a gente vê esse fenômeno tanto em diversas redes sociais. Né? Então, uma coisa funciona, nasce, faz sucesso, outra rede vai e copia. Convenhamos, isso acontece demais. E o Instagram fez isso, né, quando lançou essa ferramenta, que é o quê? É um conteúdo que você publica na forma de fotos ou de vídeos, que você pode adicionar textos, você pode adicionar desenhos, você pode adicionar filtros, que algumas pessoas chamam de divertidos, eu chamo de toscos, mas cada um tem uma opinião sobre aqueles filtros, e que é um conteúdo que desaparece 24 horas depois da sua publicação.
Uhum.
No caso do Instagram, ele fica numa barra no topo do seu feed de fotos. Tem uma barrinha com uns iconezinhos redondos. Você clica no iconezinho redondo e ele vai aparecer esse conteúdo que o seu amigo ou o seu contato publicou, por uma coincidência ou não. Enfim, no caso do meu feed, tem mais perfis comerciais do que perfis de amigos mesmos meus que usam. Enfim, isso é só uma curiosidade que eu estou aqui compartilhando com você.
Uhum.
Né? Talvez porque as pessoas não saibam ainda usar. Então, talvez seja interessante a gente conversar aqui um pouquinho. Como é que usa esse troço?
Uhum.
Né? O Instagram, ele informa que mais de 200 milhões de usuários já usaram esse recurso. É gente, hein, Edson?
É gente.
É gente. O Snapchat diz que 150 milhões já usam o app. Então, assim, é uma vantagem, né?
Então, como é que usa?
É muito parecido. É muito parecido. Então, assim, em vez de você simplesmente postar uma foto, você posta uma situação que é uma lembrança que você já teve. Com o Instagram aberto, você vai postar, você aperta o botão da câmera, né? Você, na hora de visualizar a imagem, você já pode adicionar as figurinhas, você pode desenhar, você pode escrever. Para fazer tudo isso, você usa os atalhos que vão aparecer no canto superior direito. Você escolhe várias cores, tamanho de pincel, edita o tamanho, a cor, você pode redimensionar o texto, figurinha, enfim, todos aqueles enfeitezinhos que a galera que já está acostumada com o Snapchat usa demais e super adora. Né?
Uhum.
Concluídas todas as edições que você quer fazer, pressiona o botão de mais para adicionar a foto às suas histórias, ou você salva antes na sua galeria de fotos do seu aparelho, do seu smartphone.
Uhum.
Né? E aí você pressiona o botão à direita da tela e a imagem já vai aparecer nas suas histórias. Conforme você vai repetindo esse processo, mais fotos vão aparecer, vão sendo adicionadas às suas histórias. Todas elas vão ser exibidas em ordem cronológica.
E então, só por 24 horas.
E
a
só por 24 horas.
Uhum.
Então, na hora que alguém estiver vendo, que eu publico, você, né, vai lá e clica, aparece o meu íconezinho redondo, você clica no íconezinho redondo, aparece uma, clica de novo com o dedo em cima da foto, vai girando de uma foto para outra.
Ah, bacana.
Né? E aí você vai ver todas as minhas publicações, você vai poder responder, você vai poder comentar. Nesse caso, o que você escrever vai aparecer para mim. Ele não aparece como no Instagram normalmente, que todo mundo pode ver.
É isso aí.
É isso. Então, assim, é realmente...
Muito parecido com
o Snapchat do Instagram. Não temos outra forma de descrever além disso.
Muito bem, muito bem. Então fica aí a dica, se você, né, ainda não conhece essa ferramenta e você que é usuário do Instagram, tem, né, bastante esse hábito de usar, pode então fazer essas historinhas aí que ficam aí por 24 horas, essas fotos, né, com todos os recursos que você pode ter, né, do Instagram para enfeitar e etc. E as historinhas sendo contadas lá para você, para os seus contatos, né, terem acesso essas publicações.
Então, e só para lembrar que elas só ficam ativas por 24 horas, mas como você pode salvar no seu smartphone, então, assim, você pode guardar essas fotos e publicar depois as que você gostar mais, as que você achar mais legais, você publica no seu feed normal. Então, você separa e você... Embora a ideia seja você divulgar por 24 horas, você tem como guardar e publicar como uma foto normal de Instagram.
Maravilha. Muito bem, tá aí a participação por toda a Carol Lindy falando com a gente sobre o Instagram e a função Stories para você. E agora, bom, vamos fazer mais uma homenagem ao Jerry Adriano? Vamos ouvir essa canção? Olha, o Jerry Adriano se notabilizou, né, gente? Todo mundo sabe, pela sua voz parecidíssima com a do Renato Russo. Aliás, isso foi... os dois, inclusive, chegaram a cantar juntos, né, ao vivo, etc. Pois bem, o Jerry Adriano fez um disco chamado, em que ele gravou várias músicas da Legião Urbana em versões em italiano, né? Fez versões em italiano para elas. Uma delas é essa que você está ouvindo ao fundo, Vento no Litoral, que em italiano se chama Vento sul Litorale, que ficou lindíssima. Eu achei maravilhosa. Vamos ver essa canção então. Vamos lá.
La sera voglio riposare, andare in vivo al mare se il vento ancora è forte, voglio salire sugli scogli so. Che faccio questo per dimenticare, io lascio che l'onda mi investa, il vento porta tutto via insieme. Ora è così lontano, vedi, l'infinito orizzonte mi distrae dei nostri piani e che ho più nostalgia. Quando noi vivevamo gli stessi sogni, ma dove sei adesso tu? Oltre che qui dentro di me. Per caso che agimmo bene,
sbagliare è stato il tempo. Sarà difficile per me, perché tu sei nel mio cuore ad ogni istante. Quando guardo il mare c'è qualcosa che dice: la vita qui continua e rinunciare a una sconfitta.
Participação do Jerry Adriani. Que coisa bonita, hein? Bonito demais, né, Carol? Bonito demais.
Nossa, tô aqui apaixonada por essa música.
Realmente ficou. Vento Sul Litorale, a versão aí do Jerry Adriani no seu disco em italiano com músicas da Legião, fazendo uma belíssima, belíssima interpretação da canção Vento no Litoral, de Renato Russo. A gente vai pro intervalo agora. Volta já já.
Feijoada completa.